A gente tem que ter esse cuidado, senão a gente cai no mesmo querer um Cristo para resolver os problemas de agora. Claro que ninguém quer ter problemas. Nós temos que pensar na eternidade. Nosso trabalho de igreja é fazer de todos os discípulos de Cristo, não um Cristo histórico apenas, mas um Cristo histórico que é o mesmo Cristo da fé. O Cristo histórico é o mesmo da fé, repito. Tanto é que eles falam muito em Jesus de Nazaré, nós falamos Jesus Cristo. Não falamos só em Jesus, Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Cristo, o ungido, o Salvador. E a gente tem que ter esse cuidado quando olha a paixão de Cristo, olhar a paixão de Cristo não como o fim de um sonhador que sonhava com o reino. E depois, então, veio a morte. Um outro ponto importante, dentro dessa linha, é a questão do que é a igreja. A igreja é o povo de Deus? É. A igreja é o corpo místico de Cristo? É. Mas o modernismo trouxe uma outra visão de igreja. E porque trouxe uma outra visão de igreja? Trouxe uma outra visão de redenção, uma outra visão de dogmas. O modernismo surge ali no final do século XIX, tem aí uns homens que se destacam, né? Dentre eles um jesuíta chamado de Hell. Ele diz o seguinte, que na verdade Cristo não fez igreja. Ele pregou, ensinou, e foram se formando, depois da morte dele, foram se formando pequenas comunidades que seguiam os ensinamentos dele. Mas não são ensinamentos estanques. Pequenas comunidades que seguiam, na verdade, para o modernista, que tiveram a experiência de Jesus e seguiam Jesus na experiência de Jesus. Então a religião não é a fé, não é uma adesão da nossa inteligência a uma verdade revelada, mas a fé é uma experiência de Deus. Vocês ouvem quem fala isso hoje, né? De experiência. Então, precisa tomar cuidado. Lógico que a gente tem experiência, gente, mas tem que tomar cuidado para não fazer da religião essa experiência. Você tem uma experiência aqui e de repente tem uma experiência lá, um centro espírita lá, quando baixou o santo lá e ficou rodando lá. Tá? Tem uma experiência, aí começou a tremer, começou a chorar, caiu. Então, tem uma experiência lá na igreja. Da Assembleia de Deus, quando fizeram uma oração, você chorou, caiu, esbateu, levou uns tapas lá para se levantar, né? Teve experiência, sabe, dele a transformar. Então não pode transformar a fé na gente em experiência. Fé é uma adesão da nossa inteligência, às verdades reveladas, é uma resposta nossa que nós damos a Deus. E se revela. E se revela de cima para baixo. Depois vem através da igreja, através do magistério que nos leva a união maior com ele, por causa dessa união com ele. Queremos que esse mundo todo seja melhor, por amor a ele. Eu repito muito isso, eu quero que fique bem na cabeça, porque pode acontecer de vir com outras ideias, e aí ele perde. Né? Depois a coisa que diz o modernista é que essa experiência, ela vai, como eu disse agora para vocês, né? Foi na igreja aqui, igreja tal, centro tal, para o modernista. Tudo isso é experiência de Deus. Então todas as religiões então são boas, porque revelam essa experiência que as pessoas têm com o transcendente. Entendeu? Então, mas existe o modernismo católico? Não. Mas eles, dentro da igreja, eles fizeram, aí destruíram a própria igreja como tal, como corpo místico de Cristo, como fundação de Nosso Senhor. Então, eles falam que existem comunidades eclesiais e não igreja. E isso os modernistas lá no final do século XIX. Então, quando a gente vê hoje comunidade eclesial de base, acha que é uma coisa nova. Não. já é projeto de modernistas que foi pego aqui no século XX e politizado, colocado marxistizado. Mas comunidades, de modo que a fé, ela é criada pelo grupo. Então não existe uma igreja hierárquica. A fé, ela é democrática. Isso é modernismo. Fé, ela é democrática. A gente se reúne em comunidade e a gente vai crer em algumas coisas, o que é ponto comum, a gente crê. Por isso, não existe dogma. Ou dogma, para o modernista, ele muda. E ele muda por quê? Porque para ele, as verdades, que não são verdades, mas são verdades, essas coisas que creem, elas creem naquele tempo e naquele lugar. Mas à medida que o tempo passa, aquela comunidade, ela tem uma outra realidade histórica, então ela vai crer diferente, porque a fé é essa experiência do divino que se tem, e quando se tem comunidade, você tem ali democraticamente, vocês decidem aquilo que vocês devem crer, acreditar e fazer. Então tem a ver com costumes, tem a ver com cultura. Por isso você entende que o cuidado do modernista não é com salvação da alma, não é com, não existe uma verdade absoluta a qual tem que aderir, e sim todas as comunidades eclesiais podem ser diferentes, e todas as religiões então passam a ser apenas expressões dessa experiência do divino que todos os homens têm. E a revelação de Deus, a revelação da verdade para o modernista, ela se espalha, pode ter tido uma revelação até assim, só que essa revelação, ela é, não é estanque, quer dizer, não parada no tempo, ela vai acontecendo na história em todos os homens. E Jesus Cristo é um só, como é Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, Marx e por aí vai. Isso é o modernismo. Então, para o modernista, o dogma evolui, existe uma espécie de evolução do dogma. As verdades, elas mudam, elas vão de acordo com o tempo e com o lugar. Isso dentro da igreja, isso eu estou falando do final do século XIX, teses de padres, sobretudo jesuítas, dominicanos também entraram nessa, na Bélgica. Quando São Pio X vem, denuncia isso, que isso estava espalhado nos seminários. Eram professores de seminário? Eram professores de seminário? Então, já tinham formado padres e bispos. Quando São Pio X vem e faz a encíclica Pacem, faz aquele outro documento lá, chamando a atenção e proibindo e excomungando os casos, eles recuam, fazem o silêncio, mas não param, continuam trabalhando nos bastidores. Já tinha bispos, muitos bispos, padres calam a boca e continuam trabalhando nos bastidores, que vem depois de São Pio X, o X morre em 1914. Eles fizeram silêncio, mas continuaram trabalhando até que a coisa vem explodir por ocasião de Pio XII. E quando veio o Vaticano II, explode, né? Porque já estava todo mundo pronto para isso. Era um golpe muito grande. E tudo isso aí mostra que quem é o Salvador? Existe um Salvador? Precisa de um Salvador? Então, se vocês pegam os documentos lá da Congregação para a Doutrina da Fé, que tem acesso aí no site do Vaticano, vocês vão ver as condenações, e tem lá, que foram feitas desde o Concílio Vaticano II até hoje. Infelizmente, muitas foram feitas de modo demorado demais, mas vocês vão ver gente nessa linha começa o próprio Boff, Jesus Cristo Libertador, aquele livro dele, que é o horror, tese 2 da Teologia da Libertação, é Boff, Jesus Cristo Libertador, esse livro dele. É que ele fala isso, que eu disse hoje na homilia, que nós somos adeptos da teologia da fé tranquila. Na realidade, nós seguimos o magistério. Nós não temos a fé engajada de olhar o pobre e a partir dali fazer uma revolução, libertar o pobre da opressão. Só que nos últimos tempos, o marxismo, Marx, se encontra com Freud. Aí, aquilo que é carnal passa a ser natural. Então, agora não se faz mais a luta do pobre contra o rico, mas a luta das minorias. Aí vem o movimento homossexual, o movimento das mulheres, tem a chamada teologia fêmea, né, dos negros, e vão criando exatamente esse é o Cristo, esse é o Cristo, vamos lutar por esse é o Cristo. Nada contra. O problema é que você não pode fazer da religião isso. Então, a redenção que Cristo vem trazer parte do plano do Pai de resgatar a humanidade, libertar a humanidade do pecado, do diabo e da morte. Esse é o sentido verdadeiro da redenção. Não tem um sentido materialista ou puramente humano. É claro que quando Cristo transforma os corações, Cristo vai transformando a sociedade. Começa lá pela família. Jesus, ele se entrega então totalmente a esse desígnio do Pai. Qual é o desígnio do Pai? Salvar a humanidade. A morte de Cristo não foi fruto de um acaso. Ele fez um plano e depois então não deu certo. Mas essa é a teoria modernista. O plano dele. Depois o modernista diz que ele foi se sentindo e descobrindo que era Deus, poxa. Vocês estão assustados porque eu falo isso assim, direto a nós, mas isso vai nos humilhar sem vocês perceberem. Vai nos livros sem vocês perceberem. Olhando mais Jesus Cristo como um homem, um grande revolucionário, um grande transformador, mas puramente no sentido humano. Entende? Nos livros de autoajuda, por exemplo, tem muito disso. Apresentou Jesus, né, no sentido humano. Aí perguntam, começa a dizer, Jesus foi percebendo que ele tinha a divindade, até percebeu que era Deus. Os modernistas vão além. Eles falam na apoteose de Jesus. Eu li isso, ele via isso no seminário, né? Graças a Deus eu tive um professor nessa linha, mas falava-se apoteose de Jesus. O que é apoteose? Apoteose, Theos, Deus, apo, depois, quer dizer, ele foi declarado Deus depois da morte. Então, quem disse que Jesus é Deus foram os seus discípulos ou a comunidade primitiva que criou um mito. E que o fato de dizer que Jesus é Deus é um mito. Um mito criado pela comunidade primitiva. Ora, que mito foi esse que eles morreram por causa disso? Não precisaram? Né? Isso vai em muitos lugares católicos. Então é claro que quando fala Jesus Cristo libertador, é essa linha. Então nós não seguimos um mito, eles dizem. A realidade é outra. Eu me converto aqui, pobre. E batem tanto nessa tecla que hoje, quando a gente fala de pobre, o pessoal vai ficar desconfiado. Com esse padre agora está virando casaco, está virando teólogo. Pobre, pobre, meu, cuidado. A gente precisa cuidar, precisa ajudar. Não precisa ajudar uns aos outros. E é claro que aquele que precisa de mim, que tem menos que eu, tem que ir lá e ajudar. E defender, é claro. Isso não significa em si. Eu queria justiça social, a igreja, ela luta pela justiça social, já lutava naquela época. Essa semana eu estive estudando no congresso, peguei um livro para ler durante o congresso, estudando sobre como eram tratadas as crianças no Império Romano, depois daí, no começo da igreja, naquela época, na sociedade como que era, tratadas as crianças. E a gente vê lá um Santo Agostinho fazendo firme contra o aborto. Santo Agostinho contra a serviço de crianças. Crianças, elas podiam, eram propriedade dos pais até uma certa idade, podiam ser vendidas, podiam até ser mortas se fosse o caso. Muitas vezes eram vendidas para pessoas que queriam usar a criança para sexo. Era uma coisa terrível, né? E muitas crianças, elas, para não morrerem de fome, porque eram abandonadas, as crianças se entregavam para certos amos que eram escravos, para que se escravizavam a si mesmos para não ter o que comer, e eram objeto de prazer dos adultos. E a gente vê que naquela época, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, eles eram, São Basílio, eram veementes contra essa injustiça, que era uma injustiça social. E lutavam, trabalhavam, orientavam como deveriam ser as famílias cristãs, cuidado com as crianças. Acho que Santo Agostinho dizia: cuidado com a criança, cuidado com o próprio Jesus, porque a criança é a imagem do cristão. Como é que a pessoa deve ser? Como criança. Então, quando você cuida da criança, você está cuidando da própria imagem daquilo que você deve ser. Bonito isso, mas ele diz diante das injustiças que havia lá entre os pagãos, e dizia para os cristãos: não pode ser assim. Então a igreja lutava para aqueles mais frágeis, e não tem ninguém mais frágil que uma criança, né? Já no Concílio de Elvira, 305, na Espanha, 305, no Concílio, pois o Concílio dizia que a mulher que abortasse o filho, fizesse o aborto, ela não podia comungar durante a vida inteira, proibida de receber eucaristia nem na hora da morte. Era proibido. Depois o de Ancira reduziu isso para 10 anos, mas não só a mulher, mas a quem fizesse o aborto. Vocês viram como a coisa era? Né? Coisa bem, porque era por comum, e a igreja foi contra esse comum. Então, quando a gente fala de defender a justiça social, isso é coisa da igreja. Agora, você ideologizar e aproveitar essa defesa da justiça social para transformar isso aí numa plataforma puramente materialista, então isso é o problema. Esse é o grande problema. Né? A igreja sempre defendeu os mais frágeis. Sempre. Tivesse toda a história da igreja é em cima disso. Né? E a gente vê. Toda parte aqui no Brasil, quando vieram os missionários, os índios foram defendidos, Santas Casas, Misericórdia, colégios, tudo, né? Então, o desígnio de Jesus foi seguir o desígnio do Pai. Para salvar a humanidade, ele se faz pequeno e se entrega totalmente de acordo com aquilo que o Pai queria. E ele mostra bem claro: minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha vontade. E por que Jesus morreu então? Morreu pelos nossos pecados. Ele paga o preço do nosso resgate. Aí ficou perguntando: pagou a quem? O diabo? Claro que não. Não foi moeda de troca com o diabo. Ele vai às últimas consequências do amor, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício, né, para resgatar o homem que havia ofendido a justiça divina. É o grande mistério da redenção. Ele morre, se entrega totalmente. O Pai é um vingador? Não. Mas é a própria entrega dele, segundo os desígnios do Pai, e vai exatamente contra tudo aquilo que é um pecado. Então ele toma a maldição por si mesmo e diz: eu morro para salvar os homens, estou aqui para fazer a tua vontade, diz ao Pai. E paga. Então, lógico que é o preço de um resgate? É. Mas o preço que ele próprio, segundo os desígnios do Pai, ele se coloca a si mesmo para fazer exatamente todo o contrário, todo o oposto do que a vaidade manda, do que a busca de prazer humano deseja. Então, e ele aceita que todo o pecado, não só dos judeus e dos romanos, naquela época de toda a humanidade, recaia sobre ele. E ele sofre para dar ao sofrimento um outro valor, que é o valor da vida eterna, o valor de redenção. Mas é um mistério. O mistério da redenção. A gente não compreende. A gente sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados. São Paulo dizia: ele me amou e se entregou por mim. Então mostra que essa morte foi morte por amor. Por nós, Deus, ele fez do seu filho, né, o próprio pecado. Embora não tivesse nenhum pecado, nenhuma reprovação, ele se entregou por nós. E de quem é essa iniciativa? Do próprio Deus. Deus, ele toma a iniciativa de salvar a humanidade, ele vem a nós. E aí, não só a morte de Cristo na cruz é oblação, como também é oblação toda a vida de Cristo. Desde a sua concepção, tudo é oblação, tudo é entrega. Por isso ele diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Mas faz uma promessa: eu dou a minha vida livremente, mas eu vou retomá-la. Quer dizer, já fala aí da ressurreição, né? Depois, quando chega lá, por exemplo, no Horto das Oliveiras, né, ele coloca, pede para Pedro colocar a espada na bainha e tal, e disse: para que se cumpra a vontade do Pai, vamos. E ele não vai ao encontro dos seus inimigos. Tudo isso para fazer a vontade do Pai. Pois pergunta lá Pedro: cálice que o Pai me deu, eu não devo beber? Devo beber. Mas na oração ele fala: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Ele não era o cálice da cruz, não. Era o cálice do sofrimento pelos pecados dos homens. Porque ele queria salvar a humanidade, mas via que muitos homens iriam fazer pouco caso daquele sofrimento dele, e não iria se salvar. Porque, embora ele tenha morrido por todos os homens, nem todos querem a salvação. Nem todos querem a aplicação a si do seu sofrimento, do fruto do seu sofrimento. Né? Mas ele é esse, né, que vem sofrer para a salvação da humanidade. Então, na verdade, a vontade de salvação é do Pai, e Jesus é enviado pelo Pai, e ele partilha com o Pai livremente esse amor redentor para essa salvação todos os homens. É interessante que na última ceia Jesus Cristo como que antecipa a própria sexta-feira santa. Quando ele institui a Eucaristia, ele antecipa: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ali já está o corpo dele, o corpo da cruz ali entregue, de modo antecipado. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, muitos, como ele disse, para a remissão dos pecados. Então ele antecipa a quinta-feira santa, a sexta-feira santa ele antecipa para a quinta-feira santa. Ele, aquela oblação livre, ele estava livre. Ali não estava preso ainda. Né? Mostra que o caráter sacrificial da cruz é o caráter de redenção. E de redenção para a vida eterna. São Paulo explica muito bem isso, na sua teologia, mostrando exatamente que é esse amor de Jesus que salva a humanidade morrendo na cruz. São Pedro, lá no primeiro sermão, já chama a atenção dos judeus nesse sentido. Mas aí mostra a sua liberdade. Ele sabia que no dia seguinte ia ser crucificado. Então, se ele fosse ali um libertador político, o materialista, era a hora dele, ó, vamos se embora, vamos para Roma, vamos para outro canto aí. Mas é livremente ele se entrega e ele antecipa. O que é a missa? A missa é a renovação do sacrifício da cruz, que foi antecipado na última ceia. Então, por que foi antecipado na última ceia? A missa tem algumas características da última ceia. Como, por exemplo, a comunhão, todos participam, comum, né? Mas a missa é a renovação do sacrifício da cruz. Então, aquilo que Cristo fez com relação à cruz, antecipando, nós fazemos pós-antecipando, é depois. Mas é o mesmo sacrifício do Calvário, que é o centro, porque é o sacrifício salvador. E ele é o único, pois toda salvação tem que passar por ele. Então, se você admite que outras religiões salvam, você está falando uma mentira. Não existe salvação sem Jesus. Ele não é um, ele é o. E em língua portuguesa a gente tem bem claro isso, né? Os artigos definidos e indefinidos. O Salvador. E ele vai, por exemplo, lá na própria agonia, né, do Horto das Oliveiras, ele vai falar dessa liberdade que ele tem de ir ao encontro dos seus inimigos, né, para a salvação, que salva até Judas ali. Salvar Judas, amigo, com um beijo, tu traz o filho do homem. Olha, de Judas se pendurar as pessoas, ele perdoa, Senhor. Mas Judas não. Agora, a morte de Cristo é o único sacrifício. A gente vê no Antigo Testamento, havia sacrifícios queridos por Deus, bois, cordeiros, de cabritos, de frutos. Agora não, é o sacrifício, o único sacrifício, único e definitivo, que forma ali uma aliança de Deus com a humanidade, que brota daquela cruz. Isso é importante, nós somos filhos dessa cruz. E quando do peito de Jesus brota sangue e água, é o brotar do nascimento da nova humanidade. Alguns santos pais entendem como brotar da igreja. Assim como Eva, ela brota, ela é criada da costela de Adão, a igreja é criada do lado aberto de Jesus, nesse único sacrifício, único e definitivo, que é um sacrifício de redenção, um sacrifício da nova aliança, é também um sacrifício pascal. Por quê? Porque ele é o cordeiro que está ali para derramar o seu sangue por nós e fazer de novo essa comunhão do homem com Deus, para a remissão, evidentemente, dos nossos pecados. Como disse, ultrapassa a todos os sacrifícios. E é claro que fica muito, muito, muito evidente que a obediência, que Jesus fala muitas vezes, vontade do Pai, vontade do Pai, vontade do Pai, e a obediência de Jesus que substitui a nossa desobediência. É, que mostra o verdadeiro sentido do ser humano. Por isso São Paulo diz: pela desobediência de um homem entrou o pecado, pela obediência de um entrou a salvação. Por isso Cristo é o novo Adão. Novo Adão. Exatamente porque é o primeiro, e já é citado, é o primeiro de uma série de Adão, de Adãos, vamos dizer assim, somos nós. Então, nós somos esses homens novos, brotados da cruz. Fui brotado, nasci de novo, como o próprio Cristo nos fala, e nasci da cruz. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. São João vai dizer lá no prólogo que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, porque nasceram da cruz. Então, nós somos estes nasceram da cruz de Cristo, e é lá na cruz que tem, digamos, o parto da nova humanidade, e nós participamos desse sacrifício. dia a dia. Quando eu falei hoje para vocês, quando a gente vai à missa, a gente vai participar da missa, tudo bem, vou assistir, assistir à missa, estou vendo alguma coisa. Mas o sentido de participação do sacrifício, quer dizer, a minha vida tem que estar lá no altar. Então eu não quero a missa, eu vou lá ver a missa muito bonita, tal, tudo bem, a lógica é tudo muito bonito, tem incenso, tem gregoriano, tal, tem o órgão, tudo muito lindo. Mas a missa é mais do que um cenário plástico de que eu acho muito lindo, certo? E que eu me sinto bem. Mas se você for por essa linha, você está perdido. O pessoal lá no Rock in Rio pulando lá, e dando lá os gritos, e rodando, caindo, você sente bem. O pessoal vai lá no Maracanã, o seu time venceu, e se sente bem. E grita, faz lá aquilo que a gente chama de catarse, né? Ah, para fora, se sente bem. Quando o time perde, ele se sente mal. Então sai quebrando tudo, né? Porque o Deus dele quebrou. Hoje, muitas vezes, um time de futebol é como se fosse um Deus, né? Então a pessoa, Deus perdeu, então a única solução de Deus que perdeu é a gente quebrar tudo, né? Porque nosso Deus foi destruído. Mas a missa é muito mais do que uma apresentação. É o sacrifício que se torna presente e eu sou participante desse sacrifício com a minha vida, com minhas dores, com os meus sofrimentos, com as minhas lágrimas, também com as minhas alegrias. Então eu devo participar e esse sacrifício é tão único, tão importante que ele se torna presente nos nossos altares. Então qual é a melhor participação do sacrifício da missa? Eu estar unido intencionalmente àquele que oferece sacrifício, que é o Cristo, e em persona Cristo, e o sacerdote está lá no altar. Então isso é esse sentido do sacrifício e de participação do sacrifício, a gente precisa restaurar, senão a gente fica só numa prática ritual. Não é só isso, tem os ritos bonitos, etc. Mas essa união, este é o cálice do meu sangue. Este é o cálice. Quando o padre pega a hóstia e eleva na hora do ofertório, ele está elevando todo mundo. Quando eleva a hóstia consagrada, está elevando Jesus Cristo. Jesus Cristo está nos chamando para participar dele, do seu sacrifício. Então você participa do sacrifício em tudo da vida. A nossa missa, ela deve continuar durante a semana. No meu trabalho, nos sofrimentos, nas dificuldades, no peso de cada dia. A nossa missa deve continuar em casa, na rua, no trabalho, tudo. Não é só um momento ritual, isso ela é vivida. E ela preenche a nossa semana. Se a gente não consegue isso, a gente não foi bem na missa. Então, todo o nosso cuidado deve ser nesse sentido, viver a nossa fé. Vocês imaginam uma comunidade que não tem missa? Vê lá na Europa, aqui na Amazônia, eu vi lá as comunidades que tem missa uma vez por ano. E o povo que fica desesperado porque teve missa todos os dias, né? Claro, se tiver todos os dias, é uma maravilha. Pode clonar os padres aí, depois o Deus está pronto aqui para ser clonado, não tem problema nenhum. Mas, estou participando bem naquele momento que eu tenho ali com Nosso Senhor? Quanto mais, melhor. Claro, o sacrifício tem que ser perpétuo, tem que ser oferecido. A gente vai rezar pelos que estão presentes, pelos que estão ausentes. É uma grande obra de caridade e a missa todos os dias, só para nós como para os outros também. É a missa oferecida para todos, agora e por todos. Mas estou participando bem da missa, vivendo aquele momento ali, como minha vida entregue no altar. Essa é uma questão que a gente tem que fazer, né? Senão a gente vai ter uma espécie de religião superficial. Então, essa nossa participação na Santa Missa, ela deve nos levar a nós, como os primeiros beneficiários desse sacrifício, nós devemos nos levar no dia. E sempre em união com Nossa Senhora, porque lá no altar está Nossa Senhora, porque lá na cruz está Nossa Senhora. Então, a melhor maneira de vivermos a missa durante a semana é estar com Nossa Senhora. E sempre pedir a ela essa participação nesse sacrifício de Cristo. Então, lógico que a morte de Cristo na cruz, repito aqui, não foi algo do passado, mas é algo que se torna presente na nossa na Santa Missa, qualquer que seja o rito, viu? Desde que seja o rito de acordo com aquilo que a igreja prescreve, aquilo que não pode mudar, não mude. São lá as palavras de consagração e o sacerdote validamente ordenado, ali tem o sacrifício. O que é força? Me lembro daquele cardeal Van Tromp, que 13 anos lá nos cárceres comunistas celebrava a missa quando tinha condição, que não era todos os dias, celebrava a missa na palma da mão, porque não tinha cálice, com 3 gotinhas de vinho e um pedacinho de pão, e ali tinha a missa, e ele disse: aquela era a minha missa, aquela era a minha vida. Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas mostrar exatamente que o valor que tem na missa, o valor do sacrifício de Deus que se faz homem e de, do homem que se une a esse Deus, feito homem. Esse homem está no dia da missa e deixa o Deus agir. Então a redenção que Cristo veio nos trazer não é uma redenção material, tem suas consequências materiais, mas é uma redenção que nos leva para a vida eterna. Ele une de novo o Deus com os homens e os homens com Deus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, cuidado com o Pai, cuidado com o Pai. Fazer a vontade do Pai, levar os homens para o Pai. E é por isso que o Pai então entrega seu reino para você. E vai nessa caminhada na história até quando ele voltar. Como diz São Paulo na Epístola de hoje, é que ele voltar. Ele volta. E se entregue, aí a humanidade vai ser toda entregue a ele. Vai levar para o céu os justos. Os modernistas dizem que Jesus se enganou. Ele se enganou. Ele achava que viria logo e não veio. Quando falam da ressurreição, eles dizem que não foi a ressurreição como nós entendemos. A ressurreição foi uma ressurreição na cabeça e no coração dos apóstolos. Foi algo fruto da emoção que eles viviam naquela época, então eles tomaram consciência de que ele estava vivo. Não foi para redenção, não é a ressurreição, ressuscitou o corpo glorioso, não. Foi na cabeça dos apóstolos. E isso ajudou hoje em alguns lugares da igreja. Você vê aquele outro dia, o padre Fábio de Mello falou isso, né? Os seus escritos aí o Gabriel Chalita, né? Aquelas cartas lá, falando disso. Exatamente isso. E quando fala da igreja, a Bíblia falou que fundou o reino. A igreja foi feita pelos homens. Depois os homens inventaram lá para dominar, inventaram que tinha papa, que tinha bispo, que tinha padre, mas não tinha nada disso. Por isso os modernistas hoje querem uma igreja sem sacerdotes. Querem uma igreja sem bispo, sem papa. E os cuidados da igreja devem ser o quê? Fazer com que todas as religiões se unam. E vamos cuidar da natureza. Basta isso. Entendeu? O modernismo é o mesmo sempre. A gente tem que ter um cuidado com isso. E a gente termina pela pressão, pela própria revolução cultural, a gente termina entrando nessa.